By Carey using the adjective major. And this is a toss back to Creighton, swinging to the right. Romo is out there to block. Inside the 10 and knocked out of bounds at the 3-yard line.
And it's grabbed by the Cowboys. And heading in is Randall Williams. And he's got a touchdown.
Quando Romo recebeu dois passos, ameaça o passe rápido, muda a direção para o Keyson, esse é touchdown.
The Cowboys were ready.
Yes! Oh my goodness, Des Bryant. Yes!
Des Bryant, but lands on a touchdown.
Starting to play football now, kid, you hear me? Starting to play football now.
Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um podcast Bolsa Brasil. Vamos tirar isso aqui já de cara, né, da frente, porque é um assunto meio chato. E até complicado um pouco de falar, que semana passada a gente não teve podcast, como vocês puderam perceber. E foi por causa do que aconteceu com a Chapecoense e toda a tragédia. Foi só uma pequena maneira do Blue Star prestar as suas homenagens ou luto. Pelo que aconteceu, que eu acho que foi uma coisa que mexeu muito com todo o Brasil e o mundo, né? Então, acho que foi um pequeno gesto singelo que a gente achou adequado para prestar as homenagens para as famílias e para os jogadores que acabaram falecendo na tragédia. Mas vida que segue, Cowboys 11-1, vitória contra os Vikings, e Gabriel Platt conseguiu entrar nos playoffs do Fantasy ali no último segundo. Tudo bom, Platt?
Tudo certo, cara. Consegui ali na Bacia das Almas a classificação heróica. E agora a gente se enfrenta de novo, né?
Agora a gente se enfrenta, cara. Rematch do ano passado, né?
Isso que eu ia falar. O pessoal que não acompanha só esse ano o podcast, ano passado a gente se enfrentou na mesma rodada nos playoffs. O Rafa abriu 130 pontos, faltando só o Monday Night ou Sunday Night, não lembro. E eu só tinha mais um jogador, que era o David Johnson. E ele meteu, sei lá, 30 pontos e eu virei
40.
O jogo. Foi uma coisa... pontos. Foi surreal, cara. Eu acabei chegando até a final e...
E os deuses quiseram que vocês não ganhassem aquele jogo. Graças a Deus.
Pô, sacanagem, cara. Ninguém do nosso grupo foi campeão ainda da liga.
Ah,
eu fui duas vezes vice e você foi terceiro lugar. É foda.
Não, é uma liga complicada. É muita competição ali. É primeira divisão, né? Não tem jogo fácil. A não ser quando você joga contra o Maringá, né? Mas lembrando que o Maringá foi campeão uma vez já o Maringá foi campeão. Mas esse ano, infelizmente, foi rebaixado, assim como nosso companheiro, né? De Blue Star, o senhor João Lucas, que ano que vem estará disputando a Divisão 2 pela iPod.
Pois é, ele... E quem acabou rebaixando ele foi o Léo, porque se o Léo tivesse ganho, ele teria se safado. Só que o Léo tá... O Léo ganhou 9 seguidas, todo mundo achando que ia se dar bem, ele já perdeu 4.
Perdeu 4, cara. Terminou 9-4, nem ganhou a divisão dele, né? Ficou em segunda divisão. Foi pros playoffs, obviamente, mas é... A gente vê um declínio ali do Léo, né? E agora com o Julio Jones ainda machucado, não sabe se joga, né?
Vamos ver como fica
pois
isso aí.
Pois é, ele vai ter que contar com o Melvin Gordon aí pra carregar o time dele, mas eu não boto muita fé, não.
É, então,
o
Melvin Gordon é que parou de marcar 3 touchdowns por jogo, né? Então fica mais complicado. E, obviamente, a lesão do Julio Jones também me afeta, porque como eu tenho o Matt Ryan, vamos ver ali quem que vai marcar touchdown, né? E você tem o Devonta Freeman que eu te dei, né? Vamos ver se...
A gente trocou.
Mas vamos ver como que essa troca vai acabar se saindo, né? Porque, não sei... Vamos ver, acho que vai ser um jogão de novo.
Vai, tem tudo pra ser.
Tem tudo pra ser. E eu vou forçar no Rob Anderson, hein?
É uma aposta, né?
É uma aposta, cara. Só esperamos que o Eddie Green volte semana que vem, caso eu passe de você, né? Mas de qualquer forma, vamos falar do jogo, Plat. Cowboys e Vikings. Foi o terceiro jogo em 12 dias que o Cowboys jogou. Foi um jogo super complicado. O ataque teve sua pior partida da temporada. Muitas faltas, porém... Bons times acham jeito de ganhar. A gente conseguiu superar as faltas, a gente conseguiu superar turnovers e ganhamos no finalzinho. Plat, fala um pouquinho desse ataque. Por que foi tão mal? Foi mérito da defesa dos Vikings, que é ótima? Ou porque o ataque tava fora de sincronia mesmo?
Cara, eu acho que foi um pouco dos dois. O ataque, a gente pegou uma das melhores defesas da liga, né? Tem que dar um mérito pro Vikings, porque o front seven deles é muito bom. Eles realmente... dominaram bastante nossa linha ofensiva, que é uma das melhores da liga, se não for a melhor, teve bastante problema ali, principalmente o Doug Free. Então, eles terem conseguido uma partida que eles tiveram foi uma coisa que a gente não pode tirar o mérito deles, mas eu acho que o jogo poderia ter sido muito mais tranquilo se a gente não tivesse feito tanta falta, né? O Escobar fez umas duas faltas que tiraram um first down longo assim pra gente.
Aquela corrida longa de 40 jardas do Zeke.
Pois é, e foi teve, uma falta do Doug Free. Isso. E foi, se você pegar, foi falta bem desnecessária, foi falta fora do lance.
Sim, foi no backside, cara. Foi besta.
Então não tinha nem por que fazer esse tipo de falta, era uma coisa bem desnecessária. E deram uma falta de clipping do Escobar, que era uma falta que eu só via no Madden, né? É difícil você ver o juiz marcando isso, e eu também achei ela bem esquisita. Mas enfim, a defesa também, né? Teve uma falta do Schedule que anulou a interceptação, que eu também achei meio esquisita a falta.
É, não vi muita falta ali também, não.
Enfim, você vê que o Cowboys esse ano tava sendo um time bem disciplinado, tava conseguindo lidar bem com as faltas, e isso tava sendo suficiente pro time conseguir bons jogos. E esse jogo o time não conseguiu, né? Se manter, teve muitas faltas. E eu acho, cara, que esse é um jogo pra gente ter perdido, que eu acho que o Cowboys não mereceu vencer. Foi esse jogo e o jogo contra o Eagles no Sunday Night. Seriam dois jogos que, se perdesse, você não ficaria tão surpreso, porque o time não jogou muito abaixo do que pôde. Só que aí você vê um time que é tão pouco preparado para os playoffs, né?
Mas Pato, você acha que é por causa do cansaço? Porque geralmente quando as pessoas ficam mais cansadas, assim, tipo, você começa a fazer falta besta, você começa a ficar um pouco mais desleixado, né? E você acha que é por causa disso também que aconteceram muitas faltas e o ataque foi meio mal?
Olha, talvez, né? Porque esse foi o terceiro jogo em 12 dias do Dallas, né? É normal que tenha um cansaço. Por mais que tenha tido uma semana de descanso de um jogo para outro, acho que tem um desgaste ali. E acho que a gente não vai sentir isso nesse próximo jogo, porque foram 10 dias aí de descanso. Então, o time teve um pouco de tempo a mais para poder se recuperar de 100%. Mas eu acho que tem um pouco a ver, sim, mas eu acho que não dá pra pôr toda a culpa nesse tipo de desgaste, cara.
Uhum. E eu acho que é importante falar dos times especiais, né, Plot? Que conseguiram aquele fumble do Adam Thielen e recuperaram a bola, e na jogada seguinte, o Dez marcou o touchdown ali num passe curto que ele correu até a endzone. Tem muita crítica, né, pro Bisaccia, mas o grande responsável, eu acho que pela vitória, foi mesmo os Cowboys, que estavam jogando contra um grande time de especialistas, né? Você vê o Cordell Patterson, todo jogo tem uma puta de uma corrida longa, que ajuda o ataque também, e esse jogo ele não fez nada.
É, exatamente, cara, você vê que time que vence nos playoffs tem que saber ganhar esse jogo feio, né? Esse jogo que é arrastado, esse jogo difícil, esse jogo que você resolve no fim. E o Cowboys conseguiu vencer um jogo desses aí em Minnesota, foi bem complicado. E eu vou dar bastante mérito aí pro Jason Garrett, porque ele desafiou a jogada do fumble e conseguiu, né? Foi o primeiro desafio dele que ele acertou na temporada.
Uhum.
O último que ele tinha acertado foi na Week 17 do ano passado, que teve um touchdown do item que ele esticou a bola assim e o juiz não tinha dado. Mas aí você vê que o desafio deu pra gente o fumble, né? Que depois deu o touchdown, e então dá pra ver que o Garrett foi bem consciente ali, eu dou mérito bastante pra ele e dou mérito pro restante do time, né? Porque o ataque carrega o time em praticamente todos os jogos. E então você precisa que o outro lado da bola também faça esse dever quando o ataque não conseguir. Então a gente teve uma prova de que o resto do time consegue fazer isso quando o ataque não vai bem. A gente cedeu 15 pontos no jogo todo. Foi a marca abaixo do que... Acima, né? Acima do que a gente conseguia evitar. Então você vê que a defesa, mesmo que ainda esteja sem o Claybor, ela consegue segurar as partidas, pelo menos.
Claro. A defesa tá jogando super bem mesmo. O Anthony Brown, acho que vale a pena falar também de novo, que tá jogando super bem. E um dos motivos pelo qual a defesa jogou bem foi porque conseguiu 3 sacks, né, Plot? Porque a gente vê que os Cowboys ainda têm essa dificuldade de derrubar o quarterback. Mas nessa partida conseguiu 3 sacks, que foi um número relativamente bom para os padrões dos Cowboys.
Com certeza, o DeMarcus Lawrence ele só tinha tido, acho que, 11 pressões na temporada, e só nesse jogo ele já teve 9. Então foi uma coisa, ele conseguiu melhorar muito o desempenho. O Malik Collins jogou muito bem, O Terry McLean jogou muito bem. A nossa linha defensiva contra o jogo terrestre, ela tá muito boa. Ela tá conseguindo evitar grandes jogos de running backs. Eu acho que o último jogador que teve um bom jogo assim foi o Le'Veon Bell. E teve alguns flashes assim no jogo contra o Ravens, né, pro Terrence West. Mas tirando um pontinho ou outro, a nossa defesa contra o jogo terrestre tá bem sólida. Então acho que faltava mesmo essa pressão no quarterback. E com a linha ofensiva do Vikings, que é bem ruim e tá muito desfalcada, a nossa linha defensiva conseguiu capitalizar finalmente.
Sim. Eu só queria voltar rapidinho, Plat, pro ataque, porque tem um número que é muito importante, eu acho que você falado aqui, que é a eficiência no terceiro down. Os Cowboys são um dos melhores times, não o melhor, você pode me confirmar essa informação se você tiver, da NFL convertendo o terceiro down. E nesse jogo a gente converteu um terceiro down de 9. Até mesmo no final da partida, quando a gente podia ter matado o relógio, teve aquela corrida do deck, que ele ficou uma jarda, e teve um terceiro para um, e ele acabou sofrendo fumble no snap, e o Zeke conseguiu recuperar, mas não conseguiu pegar o first down. Você acha que isso foi fora do padrão, ou você acha que é uma coisa que pode voltar a acontecer contra os Giants?
Cara, eu acho que vai depender também, porque foi um jogo fora de casa, foi um jogo que a gente pegou um front seven complicado. Tudo bem que contra o Giants tem todos esses elementos, só que eu acho que o Cowboys pode tomar esse jogo como lição para evitar esse tipo de coisa. E esse dado foi um dos que o que me fez achar que a derrota não teria sido injusta pro Cowboys essa partida, porque o Cowboys perdeu o jogo em conversão de terceira descida, em número de turnovers, né, sofridos, em jardas totais. Então foram todos os quesitos ali que um time que costuma sair vencendo conseguiu, e o Cowboys não conseguiu nenhum deles e mesmo assim acabou saindo com a vitória. Então acho que isso demonstra a força que o Cowboys tem, principalmente nesses jogos mais difíceis.
Boa. O final do jogo, a última jogada do jogo foi aquela tentativa de conversão para 2 pontos, que daria um empate para os Vikings. Porém, eles sofreram um false start na primeira vez que eles se alinharam. Eles voltaram 5 jardas. E na segunda jogada que começou, quem que foi? Foi o David Irving?
Deixa eu ver aqui quem foi. Não sei se foi ele.
Eu tô com a jogada aqui.
Acho que foi ele, sim. Acho que foi o Irving, sim.
Vamos ver aqui que eu tô vendo a jogada aqui agora. Porque ele tentou, ele levantou o braço, acabou pegando na face mask do Bradford. E muita gente falou muita coisa que deveria ter voltado a jogada e os juízes não viram. Não viram também porque tá bem escondidinho ali, né? Mas isso foi o David Irving mesmo. Mas a gente viu várias outras faltas também que aconteceram contra os Cowboys, que não foram marcadas. Você acha que aquela falta foi decisiva ou não?
Cara, eu acho muito injusto você culpar uma derrota simplesmente por causa de uma jogada. Até no jogo contra o Packers, aquela recepção do 10 que não foi. A gente falou naquela época que o Cowboys não tinha perdido por causa daquele lance. Aquele lance foi decisivo? Foi, mas não foi o único responsável pela derrota. Teve vários outros fatores ao longo do jogo que o Cowboys perdeu a partida. Eu acho que o Vikings é a mesma coisa. O Vikings não pode se apoiar numa falta não marcada para ser o único responsável pela derrota. Eles tiveram uma série de fatores, uma série de problemas ali que resultaram na derrota. E se você for por falta, o Cowboys teve muita falta ali que não foi marcada pra gente, foi marcada e foi meio controversa. Na própria jogada dessa falta do face mask, teve uma saída falsa ali do left tackle deles, que o juiz não marcou. Então a jogada não deveria ter sido acontecida. Então você tem vários lances assim que, se você for pegar erro de arbitragem, você vai achar um monte. É igual o futebol da bola redonda. Se você for pegar a jogada de escanteio, vai sempre ter alguém puxando ali e tem um pênalti não marcado. Então é normal os juízes errarem um, errarem outro. Não tô falando que é certo, que deveria acontecer sempre, mas tô falando que você não pode culpar todo o mau desempenho de um time por causa de um lance.
Só para finalizar o jogo, o Jason Witten tinha um recorde de 130 partidas com pelo menos uma recepção. E nesse jogo ele conseguiu uma recepção que foi anulada por causa de uma falta do Zeke, um holding. E agora terminou. Isso mostra também, Plot, que os Cowboys conseguem ganhar de várias formas, com vários jogadores, porque às vezes a gente vê o Deck soltando a bola para 8 recebedores, e nesse jogo foram só 4, ele acertou só 12 passes, na verdade, né, para 139 jardas, que é um número muito baixo. Porém foi eficiente, né? 12 de 18, e que significa pro Jason Witten ou pro time ou pra franquia ele ter perdido esse recorde? Porra nenhuma, né?
É, nada. O Witten falou que realmente não ligava pro recorde, de só... Se a vitória vier, por que que eu vou me importar com o recorde? Isso mostra que o Witten é um cara muito, muito mais focado no coletivo do time do que em números individuais, né? Isso é muito bom. E o Deck, por pior que ele tenha jogado, ele teve um rating acima de 100 e ele conseguiu colocar no jogo um dos fatores que ele tem à sua disposição quando o jogo tá apertado, que é a corrida, né? Jogo contra o Browns, contra o Ravens, por mais que tenha tido alguns momentos de dificuldade, o Deck não precisou muito se virar e correr com a bola para ganhar o jogo. Ele ficou mais no pocket, ele resolveu o jogo por ali. Mas aí você vê o jogo contra o Redskins, contra esse do Vikings, que o jogo tava apertado, o jogo aéreo não tava saindo, ele conseguir resolver a jogada com as próprias pernas foi sensacional. A campanha do touchdown do Zeke teve uma terceira para 13 ou 15, eu acho que ele correu pro first down, então isso faz do Deck um jogador especial, né? E acho que esse também é um dos motivos pela comissão técnica ter colocado ele no lugar do Romo.
Sim. Vamos lá então pro destaque da partida. Quem que você fala?
Olha, meu destaque eu vou falar do Anthony Hitchens, né? Acho que ele liderou o time em tackles, teve um sack e teria uma interceptação se não fosse a falta lá. Então, a gente já criticou ele bastante aqui. Ele tava tendo um desempenho ruim, errando tackle.
E o Duress machucou ele e ele jogou muito bem, né?
Exatamente. Ele segurou ali as pontas, porque ele tava como reserva, né? Não era pra ter jogado. Com a lesão do Duran, ele entrou e realmente jogou à altura. Então, acho que ele merece o mérito do jogo por causa disso.
Boa. Eu também acho que o Anthony Hitchens foi o homem da partida. Mas eu quero destacar mais uma vez o time de especiais, que foi super bem e conseguiu parar os Vikings e forçar um turnover ainda. Vamos falar então primeiro aqui do Randy Gregory, que ele ia poder voltar a treinar hoje é quinta-feira, mas aí a NFL falou, não, pera aí que você não pode, só vai poder voltar a treinar depois dos 14 jogos de suspensão. Plat, ele volta ainda essa temporada, o que você acha disso?
Olha, acho que é difícil ele voltar a jogar pelo Dallas Cowboys, porque ele tem muito problema. Assim,
essa temporada ou em geral, você disse?
Em geral, eu acho que essa temporada ele não volta, porque ele ainda tem uma suspensão aí pra vir. E se ela vier mesmo, são mais um ano que ele estaria fora. Então, se ele voltasse, ele voltaria só em 2018, que seria o quê? O penúltimo ano de contrato dele. E ele não passou por nenhum processo de amadurecimento, né? De jogar a temporada regular, de sentir um impacto. Então, eu acho que ele também... Eu não vejo nele muita força de vontade para superar esses problemas, né? Eu acho que ele tá passando por muitos problemas aí com esse lance de usar a droga... E eu acho que o Cowboys tentou o máximo, mas eu não vejo o Cowboys se esforçando tanto quanto, sei lá, no ano passado. O Charles Haley, que falou que ia ajudar o Gregory quando ele foi draftado, já falou que desistiu dele. Então é triste, né? Você vê um jogador com potencial, assim, acabando desperdiçando, mas é igual o Ronald McClain. Se ele não quiser jogar futebol americano, não tem muito que o Cowboys possa fazer.
Bom, vamos então falar do Sean Lee, que ele foi nomeado pro Walter Payton, Homem do Ano, que é um prêmio dado pros melhores jogadores com as melhores performances dentro e fora de campo. Então, cada time da NFL nomeia um jogador que tem uma causa legal fora de campo, que também tá indo bem dentro. E esse ano foi o Sean Lee, o escolhido. E nada mais justo, não é, Plot?
Exatamente. O Cowboys já teve, acho que, 3 vencedores aí do prêmio. Foi o Staubach, o Jason Witten e acho que foi o Wakeman. Vou pegar o dado aqui, mas enfim, ano passado foi o Brandon Carr, né, que ele tem uma fundação que ajuda crianças carentes, né, é um trabalho bem bonito, assim, que o Cowboys, que não só os jogadores do Cowboys, mas de toda a liga tem, né, e foi o Aikman, assim, que ganhou o prêmio. Aí agora é o Sean Lee que vai estar representando o Cowboys nesse prêmio, então ele não é tão badalado assim, mas eu acho que ele é um dos mais importantes da NFL, sem dúvidas, porque... Mais do que o exemplo que ele tem que dar dentro de campo, é o exemplo que o jogador pode dar fora de campo, né? Que ele conseguiu chegar onde chegou, mas mesmo assim ele não vira a cara para os problemas que os Estados Unidos sofrem, que a comunidade que ele criou sofre. Então, o trabalho que eles fazem para realmente promover uma causa é bem bonito.
Boa. E agora, de nosso semanal Injury Report, se puder falar quem tá machucado, quem tá treinando, quem não tá treinando, seria ótimo, por favor.
É, então, o Injury Report, a gente viu o Claiborne ainda não treinando, né, o Chaz Green não treinando, então isso pode ser um problema. Acho que o Claiborne eu acho difícil de voltar pra temporada regular. Eu acho que se ele estiver pronto pra, sei lá, semana 16, 17, talvez que coloquem ele em snap reduzido pra pegar ritmo de jogo, né, mas eu não contaria muito com o Claiborne pra temporada regular. Os playoffs é bem capaz de ele estar saudável. O Skendrick não treinou, né, mas ele teve com algum problema pessoal, né, então não é uma coisa pra se preocupar muito. E o Wilcox não treinou, então também é outra coisa pra ficar de olho. E a boa notícia é que o Justin Duran, né, que perdeu o último jogo, ele voltou a treinar de forma limitada, então por causa disso ele talvez tenha condições de jogo. E do lado do Giants, cara, a gente tem a notícia que o Pierre Paul tá fora da temporada, vai passar por uma cirurgia, 6 semanas fora. E tem mais... eles têm um safety e um linebacker passando pelo protocolo de concussão e pode ser que não joguem também.
Boa. É, já que você tocou no assunto dos Giants, vamos falar então dessa partida que pode garantir, quer dizer, se ganharmos, já garante o título de divisão. E caso Lions e Seahawks percam, a gente garante a seed número 1, ou seja, a gente tem o primeiro round de descanso no Wild Card e a gente joga todos os jogos em casa. Então, sempre Super Bowl tem que ir até o AT&T Stadium e ganhar dos Dallas Cowboys. Mas antes disso, tem que ganhar dos Giants, que tem uma defesa muito boa. Eles investiram muito dinheiro e tá, de certa forma, até pagando o que eles investiram, de certa forma, como eu disse. E o ataque tá jogando muito mal. Eli Manning não tá conseguindo jogar bem. Também porque eles têm muita lesão na linha ofensiva. Plat, como que você vê esse jogo se desenrolando? Você acha que a gente vai ter uma dificuldade contra a defesa mesmo? E a gente vai conseguir até que segurar o ataque dos Giants, que foi um jogo, uma coisa meio parecida com o jogo dos Vikings, né? Um ataque muito ruim e uma defesa muito boa, mas eu acho que dadas certas proporções, os Giants é um time mais equilibrado que os Vikings. Lembrando que o Giants foi o único time que a gente perdeu na primeira semana, porém, esses Cowboys é um outro time, né?
É, então, só pra falar, o Cowboys garante a folga na primeira rodada dos playoffs se o Cowboys ganhar contra o Giants, e ou se o Seahawks perder pro Green Bay fora ou o Lions perder pro Bears em casa. E o Cowboys garante a seed 1, né, que é a melhor campanha da Conferência Nacional, se tanto o Seahawks quanto o Lions perderem. Como eu acho que o Lions não perde pro Chicago Bears, eu não acredito que isso venha. E se o Cowboys só ganhar, os outros dois ganharem, o Cowboys garante o título da divisão. Então, você já garante pelo menos um jogo em casa na temporada, porque o Wild Card você joga praticamente todos os jogos fora, só uma combinação aí bem improvável para você jogar uma partida em casa. Então, acho que é um jogo que o Cowboys tem tudo para poder deixar o resto da temporada mais tranquila. Então, é um jogo difícil, é um jogo de divisão. O Giants não vai dar mole, né, porque uma vitória para eles é fundamental na busca pelos playoffs. E eu acho que vai ser meio complicado, né, cara? Acho que a defesa deles vai focar muito no Zeke, né? Porque a linha defensiva deles está muito boa. Acho que a gente pode se aproveitar do JPP fora para poder conseguir colocar o nosso jogo aéreo em campo. Na primeira semana a gente teve muitos problemas ali em colocar o Dez Bryant, né? O Deck tentou muito passe longo para ele, né? Acabou não conseguindo, acabou flertando com interceptação. Então acho que se você colocar mais o Dez Bryant no jogo, o Jason Witten, até o Terrence Williams, né? Você consegue deixar o jogo melhor pro Zeke. Mas eu acho que o Zeke vai voltar a ter problema ali pelo menos no começo do jogo ali, que ele vai ter umas corridas ruins, mas eu acho que com o cansaço a gente pode conseguir. Depende da estratégia do time funcionar ou não. Eu acho que a defesa do Cowboys contra o ataque do Giants vai ser complicado, e justamente por causa da volta do Shane Vereen, né? Que ele talvez volte, e foi ele que deu muito problema pra gente no jogo da primeira semana.
O ODB, o Odell Beckham Jr., ele comentou, ele foi perguntado, na verdade, da onde que vem o sucesso dos Cowboys, né? E ele respondeu, eu vou traduzir aqui, ele falou, eles jogam e quando eles estão no ataque, eles tiram 6, 7, 8 minutos do quarto. E isso deixa o time meio broxado. Aí você tá sentado na sideline ali, comendo sua unha no banco, com a perna cruzada, esperando sua oportunidade. Aí quando você vai chegar no. Entrar no campo, porque você tá tendo sua oportunidade, puta, aí você sabe como o jogo funciona. Tem TV, tem os tempos da TV, tem os tempos duplos da TV, e parece que você tá 40 minutos sentado ali sem fazer nada. Então, ele disse que os Giants têm que aproveitar o máximo das oportunidades deles, porque essas oportunidades não vão vir tão frequentemente quanto eles gostariam, né, Plot? E ficar sentado ali, fora do campo, é realmente chato, esfria o jogador, tira ele um pouquinho da cabeça, da situação, e é a tática dos Cowboys até agora. Você acha que o Beckham tá certo?
Eu acho sim, cara. Eu acho que isso é que o Cowboys consegue vencer os jogos, né? Porque o Cowboys sempre começa atacando o jogo. Acho que o único jogo que a gente não começou atacando no ano foi contra o Cleveland Browns. Então, se o Cowboys começa atacando, já coloca uma campanha ali de 8 minutos que termina com um touchdown, o outro time já fica um pouco pressionado. Fica, porra, já foi metade do primeiro quarto e a gente ainda não pontuou, já estão ganhando. Isso começa a dar um pouco de nervoso pro outro time. E o Cowboys consegue fazer isso muito bem. E não só no começo do jogo, mas também no fim. Por exemplo, contra o Ravens, né? O Cowboys precisava pontuar para abrir mais uma posse de bola e tirar o Ravens do jogo. O que o Cowboys fez? Fez uma campanha de 8 minutos que acabou no field goal. Então, em vez de eles terem, sei lá, 7 minutos para poder fazer um touchdown e empatar o jogo, se a gente fosse pro punch, o Cowboys deixou eles com 1 minuto, sem tempo para pedir, e perdendo por 10. Então, foi fácil o Cowboys ganhar nessa situação. Então, você fazer colocando o outro time numa situação dessas, fica difícil para eles conseguirem buscar o resultado. E agora com o Barry Church de volta, é bem provável que a gente consiga forçar turnover nessas situações, né? Porque o Cowboys roubando a bola do adversário é um dos piores times da NFL. Mas em parar o time adversário, ele é um dos melhores. Então, acho que o Cowboys vai conseguir ter um bom jogo ali na defesa se o ataque conseguir impor essa estratégia contra o Giants.
Bom, o Shane Vereen, que é um running back, ele pode ser que volte nessa rodada. Você até pegou ele no Fantasy, né? Você acha que ele volta? E se ele voltar, ele que é um cara que recebe muitas bolas ali fora do backfield, você acha que ele pode impactar esse jogo?
Cara, com certeza. Eu acho que o Vereen é uma grande ameaça, assim, pelo jogo aéreo do que correndo com a bola, né? A gente, contra o Cowboys na Week 1, eles tiveram bastante sucesso com o jogo terrestre, né? E a gente vê o jogo terrestre do Giants esse ano é bem ruim. O Rashad Jennings jogando mal, o Darko jogando mal, o calouro que veio de UCLA, o Perkins, também não tá jogando bem. E o Giants tentou fazer com o Perkins o que tava fazendo com o Vereen, né? De receber passe, e ele não tava conseguindo fazer isso muito bem. Então o Vereen pode ser uma nova arma aí pro Cowboys e que pode começar. Isso, foi mal. E isso pode impactar no jogo deles em geral, porque com a ameaça do Shane Vereen pode ficar mais fácil do Giants colocar o Odell no jogo, colocar o Victor Cruz, o Sterling Shepard. Então, o Cowboys precisa ficar bastante de olho, porque um bom jogo do Vereen pode ser muito complicado aí pro Cowboys.
Boa. Vamos falar então de um assunto que é meio chato até, que é o Dak e o Zeke. Eles foram pra balada durante a semana e foram filmados, obviamente, saíram no TMZ. O Zeke principalmente, com garrafa de champanhe estourando, molhando a galera. Você acha que isso pode impactar, Plat? Você acha que isso é um pouco de profissionalismo ou é uma coisa normal? Os caras têm 23 anos e tem que aproveitar mesmo a vida.
Cara, é normal um jogador dessa idade assim querer festejar, né? O time tá bem, já tá classificado nos playoffs. Só que o Paulo falou uma coisa muito certa disso e eu acho até incrível, né? Que você vê esse momento de seriedade do Paulo. Que isso eu não acho que isso vá, sei lá, afetar o rendimento do time no próximo jogo. Até porque foi numa segunda-feira. Por mais que tenha tido treino na terça, né? Eu acho que isso pode ser ruim por perder o foco, porque a gente sabe como é que é a imprensa americana, principalmente com Dallas, né? Tudo
é maior.
elevado a uma proporção gigantesca. A gente tá cansado de ver isso com o Tony Romo, né?
E ele teve uma entrevista de uma coletiva pra falar que ele tinha perdido a titularidade, né, cara? Isso você não se vê nunca em nenhum time da NFL.
É, exatamente. Isso era pra realmente acabar com a especulação da imprensa, aquele mimimi, aquela possibilidade do vestiário não tá bem por causa dessa decisão. Mas aí você vê o que a imprensa sempre fez com o Romo, né? Com toda a interceptação que o Tony Romo sofria, ele é o pior quarterback do mundo, ele não serve. Acho que até 2012, 2013 ali, ainda saía a notícia do o Cowboys deve continuar com o Tony Romo ou não. Então você vê que a mídia sempre exagerou. E se você pega 2007, né, o Cowboys terminou um ano 13-3, conseguiu a bye nos playoffs, a seed 1, e durante a bye o Romo foi pro México com a Jessica Simpson, sair e tal, e muita gente questiona o desempenho do time no jogo dos playoffs, que a gente não ganhou, a gente perdeu logo de cara pro Giants, justamente por causa disso do Romo, se ele não tava focado o suficiente, se isso acabou atrapalhando ele. Eu acho que, por mais que não tenha atrapalhado, esse tipo de coisa faz a mídia começar a pressionar um pouco o time. Eu acho que acaba tirando um pouco o foco do realmente da qualidade que o time tem. Então, eles podem sair, com certeza, mas eu acho que é um pouco desnecessário. O Shannon Sharpe falou no, na, naquele programa dele com o Skip Bayless.
Ah, mas aí você não ouve o Shannon Sharpe, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Ah, aquele programa é sacanagem, né? É que nem se eu falar do Neto, velho. Se eu falar abobrinha.
Sim, mas ele falou uma coisa que eu achei certa. Ele falou, cara, você quer sair? Segura uns 2 meses, espera a temporada acabar. Aí você vai pra balada quando você quiser. Você passa uma semana inteira lá, mas tenta esperar a temporada acabar pra não dar essa oportunidade da mídia começar a questionar o desempenho do time, a vontade dos jogadores de jogar. Então, eu achei um pouco desnecessário.
Eu acho que mais do que esse questionamento da mídia, eu acho que é a mensagem que eles mandam também pro vestiário, né? Que é tipo, pô, beleza, tem 23 anos, eles aguentam um tranco ainda, eles vão acordar bem no dia seguinte. E também não acho que eles vão exagerar de forma alguma. Mas fala, porra, são os dois jogadores mais importantes, talvez, dos Cowboys, os dois que estão sendo cogitados pro MVP da NFL. E, pô, os meninos têm que sair, velho. Tipo, é necessário isso? Tipo, eu acho que essa mensagem de, puta, será que eles estão realmente... Eles entenderam até agora realmente o que é a NFL? Beleza que eles estão ganhando, estão jogando super bem, mas será que eles entenderam que você tem que estar bem todos os dias, não só toda semana, você tem que estar bem todo dia, você tem que chegar, você tem que treinar, você tem que estudar, principalmente. Eu acho que isso manda uma mensagem pro locker room e eu tenho certeza que o Jason Garrett vai conversar com os dois.
Ô, Rafa, só pra completar, o Joseph, né, que é saudoso lá do grupo, desde os tempos do Orkut, ele sempre ouve aqui nosso podcast, ele falou uma coisa que eu achei bem interessante, que eu acho que essa situação pode acabar sendo boa para os dois lados, para o Cowboys, porque isso pode acabar servindo como motivação para o Dak e o Zeke. Estão questionando meu comprometimento com o time por causa disso, então eles vão ver domingo se no meu comprometimento está mesmo duvidoso. E isso pode fazer os dois jogarem melhor, ou, no pior dos casos, os dois perderem, e aí o Garrett, a comissão técnica, ou até a imprensa cair em cima matando. Olha só, olha, a semana que você deu mole, o time voltou a perder. Então você não pode dar mole pro restante da temporada. Você tem que estar focado, você tem que estar comprometido. Então isso pode acabar dando uma chacoalhada caso o time não vença, entendeu?
É verdade. Vamos esperar então que o Ezekiel Elliott corra pra 200 jardas e marque 4 touchdowns aí, não é?
Com certeza. Nesse caso, eu preferia que o Alfred Morris fizesse isso, mas não... É lógico que eu não ficaria muito contente por causa do Fantasy, mas o Cowboys tá sempre em cima, né?
Tá certo.
Vamos só pra último tópico aqui, é a DL dos Giants, que a gente já conversou um pouquinho sobre o JPP. Mas ainda tem o Olivier Vernon, que foi o cara de $70 milhões que eles assinaram. Acho que foi 70. Tem o Damian Harrison, que é um cara que para muito bem a corrida. E como que a gente pode passar por essa DL, Pat? Nós vamos estar descansado e tal? Você acha que é só fazer o nosso, ou você acha que vai ter que atacar essa DL de alguma forma especial?
Olha, eu acho que o Cowboys fazendo o que sempre faz é ótimo, porque o que a gente sempre faz já ganhou 11 de 12 jogos. Então, acho que o Cowboys não pode mudar muito o que tá fazendo. Mas eu acho que mas eu acho que a gente pode forçar mais corrida em cima do lado que o Pierre Paul jogava, porque como ele tá machucado, a reserva dele é o Kerry Wynn, então é um cara muito longe de ser um jogador que o JPP é pro Giants, então acho que forçando ali seria muito bom. E eu acho que o jogo terrestre acho que vai ter problema. Espero que não tenha o jogo todo, mas acho que ele vai ter um problema, principalmente por causa do Damon Harrison, que é um ótimo jogador parando corrida e jogando ali no interior da linha defensiva. E até o Olivier Vernon, né, que foi contratado a peso de ouro, não estava tendo muito sexo, mas ele é um cara que consegue pressionar muito bem e eu acho que ele pode fazer a diferença. E eu acho que o jogo terrestre precisa encaixar justamente por causa da secundária do Giants, porque o Rogers Cromart e o Janoris Jenkins estão jogando muito bem, então isso pode atrapalhar nosso jogo aéreo. O Landon Collins, nem falo, eu considerei ele como candidato a jogador defensivo do ano, porque ele está realmente muito bem, está forçando muitos turnovers, está jogando muito bem na marcação. Então acho que o Cowboys precisa que o jogo terrestre funcione para conseguir tirar a pressão do jogo aéreo justamente em cima dessa secundária bem forte.
Boa. Vamos então para Bold. Para Bold e para previsão. Vamos começar com a Bold. Manda aí.
Minha Bold vai ser que... Essa vez ainda eu não pensei antes. Eu vou falar que o Dak Prescott vai ter mais jardas terrestres do que o time todo do Giants.
Bem, bem provável. Vou falar que o Eli vai ter 3 interceptações e 2 fumbles na partida. E...
Quem vai forçar o fumble? A linha defensiva?
Ah, mano. Não tá bom essa bold já? 3 interceptações, 2? Tem que ainda falar quem que vai forçar?
Não. Porra. Só um complemento pra sua bold.
Então, beleza. Então vai ser uma interceptação do Anthony Brown, uma do Byron Jones e uma do Sean Lee. E quem forçará os fumbles será David Irving e Orlando Scandrick. Tá bom?
Boa, boa, gostei.
Boa, boa. Vamos lá, então, previsão.
Eu vou apostar no 27 a 23. Pra gente, obviamente.
Eu acho que vai ser um pouquinho mais apertado. Eu vou falar 27 a 24. Cowboys com um field goal ali no finalzinho pra desempatar. Quer fazer algum merchan aí, Plat? Quer falar alguma coisa pra finalizar?
Não, é só para o pessoal que pelo menos ainda não viu o nosso jogo contra o Tampa Bay Buccaneers. Foi transferido para o Sunday Night, então o Cowboys joga essa semana no Sunday Night, a semana que vem no Sunday Night e a outra semana é no Monday Night, dia 26, pós-Natal. Então você vai estar de ressaca ali, depois do Natal, você vai poder acompanhar sem problema ali o jogo contra o Detroit Lions. E eu acredito que só... o jogo da Week 17 que não vai ter transmissão, né? Porque é contra o Eagles. E eu acredito que o Eagles já possa estar completamente eliminado de qualquer chance de playoffs. Então seria um jogo bem morto, assim. Não vejo ele sendo transmitido pro Brasil.
Boa. E pra finalizar aqui, ó, pra vocês, molecada. Vou soltar aqui, ó, um... Hola, hola, we them boys. Hola, hola, we them boys. KKKK. Fala, molecada. Abraço.
Aí, pessoal, lembra a próxima vez de fechar o podcast um minuto mais cedo.
Ai, moleque. Hola, hola, we them boys. Hola, hola,
we... Boa, boa. Falou, um abraço.
Valeu, pessoal. What up about the talking about the Dallas Cowboys. What up, what up? Blue and silver, baby, yeah, that be the colors. Be the colors. 5 Super Bowl trophies, that's the number. That's the number. America's team, everybody love them. Love. Shout out to Jerry Jones, yeah, cause he be the owner. Be the owner. Hall of Fame players in the ring of honor. Ring of honor. The defense suffocate like